Rádio UFSCar Notícias.
É hoje, Copa do Mundo começa na Rússia e você acompanha o jogo de abertura aqui, ao vivo, na Rádio UFSCar.
Vídeo vazado de treino do Brasil indica escalação para a estreia da seleção no domingo.
Trabalho infantil aumenta durante a Copa e ONG de São Paulo lança campanha para mobilizar a população contra a atividade.
Já aqui na UFSCar, Campus Lagoa do Sino tem projeto premiado de difusão da área de botânica.
Tudo isso e muito mais agora no Rádio UFSCar Notícias.
Começa agora. Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha a 95,3 FM. Eu sou o Henrique Fontes.
E eu sou Eduardo Sotomayor. Agora 10 horas mais 8 minutos desta quinta-feira, dia 14 de junho.
E chegou o grande dia. Começa hoje a Copa do Mundo da Rússia. São 736 jogadores de 32 seleções e 64 jogos até a grande final. Os anfitriões entram em campo ao meio-dia, daqui a pouco, para enfrentar a Arábia Saudita na partida de estreia. E a partir das 11 horas, você acompanha o show de abertura e o pré-jogo da estreia dos russos aqui na 95,3 FM.
Haja coração, é isso mesmo. Logo após o jogo, tem o programa Prorrogação com a equipe de esportes da Rádio UFSCar, que vai comentar os melhores e os piores momentos da partida também. O palco de abertura da Copa é o histórico Estádio Olímpico Luzhniki, em Moscou. E momentos antes da bola rolar, a cerimônia de abertura vai contar com um show do cantor britânico Robbie Williams e a presença de Ronaldo Nazário, o fenômeno.
O Mundial desse ano tem a inovação como ponto forte, que vai desde o seu local de realização até a incorporação da tecnologia no futebol, de forma nunca antes vista na história do torneio.
Depois de 2014, a Copa do Mundo deixou para trás o Brasil, onde já havia desembarcado também em 1950, para chegar à Rússia pela primeira vez. O país, sede inédito, deu ao torneio a oportunidade de ultrapassar uma barreira histórica e ser realizado na parte oriental da Europa, que é o continente que mais recebeu mundiais ao longo da história, e vai abrigar a competição pela 11ª vez. E o local de realização vai trazer, sem dúvida, ao evento esportivo uma cara bem diferente.
Nos 12 estádios espalhados em 11 cidades distintas ao longo do território russo, o alfabeto cirílico usado no país e também o idioma certamente vão dar um pouco mais de trabalho aos visitantes.
As seleções vão viajar entre locais que vão desde a capital Moscou, que tem uma cultura futebolística vasta e 4 clubes tradicionais no país, até Kaliningrado, que fica fora da extensão territorial da Rússia e está ali localizada entre a Polônia e a Lituânia.
Maior país do mundo, a Rússia vai ser palco de um mundial que terá 4 fusos horários diferentes. Kaliningrado, por exemplo, está a 5 horas de diferença do horário de Brasília, enquanto Moscou e a maioria das sedes está a 6 horas à frente.
Ekaterimburgo, entretanto, está 8 horas adiantada com relação ao Brasil e é a sede mais oriental da Copa do Mundo, seguida pela cidade de Samara, onde se adiciona mais uma hora com relação ao horário da capital russa.
Curiosamente, a Copa desembarca no antigo território soviético, justamente em um momento de relacionamento conturbado entre o governo de Vladimir Putin e as principais potências do outro lado do mundo. Como as crises da Ucrânia e da Crimeia, o envolvimento nos confrontos da Síria e nas eleições dos Estados Unidos e também a acusação de envenenamento de um ex-agente na Inglaterra.
Por adotar uma postura um tanto quanto controversa e ser sempre lugar de destaque na política mundial, a Rússia adotou protocolos de segurança rígidos para essa Copa do Mundo. Quando milhares de turistas de centenas de países vão estar na região.
Além do investimento em detectores de metais e outros equipamentos espalhados por estádios e hotéis, Uma saída do governo russo para marcar de perto os visitantes foi a criação do Fan ID, um documento que contém todas as informações dos torcedores e é de uso obrigatório para aqueles que estarão nos locais das partidas.
Apesar de estar sendo realizada em uma região inédita, a Copa de 2018 tem como inovação mais chamativa ainda e polêmica para muitos o uso definitivo da tecnologia nos gramados. Há 4 anos no Brasil, a FIFA decidiu dar esse passo importante no caminho de adotar a tecnologia da linha do gol. Mas na Rússia vai avançar bastante nessa trajetória ao dar espaço também para o sistema do árbitro assistente de vídeo.
Enquanto a tecnologia da linha do gol era automática e funcionava através de um chip na bola, sem a interferência humana, o sistema de árbitro assistente de vídeo tem um conceito bem diferente e por isso causa mais polêmica.
Isso mesmo, no Mundial deste ano os árbitros vão ter a opção de rever os lances de gols, pênaltis, dos cartões vermelhos e também até erros de identificação e mudar suas decisões iniciais. Tudo isso auxiliado por uma equipe que vai ficar numa cabine fechada e repleta de tela com os replays das câmeras no estádio.
O juiz de campo vai continuar sendo a autoridade máxima da partida, mas vai poder receber a orientação direta do árbitro assistente de vídeo através de um ponto eletrônico. A partir daí, caberá a ele ouvir cegamente a opinião da equipe que não está no campo ou então rever ele mesmo o lance à beira do gramado, em uma tela a qual somente ele vai ter acesso. Os árbitros no campo também vão poder, de forma espontânea, em caso de dúvida, solicitar a ajuda do árbitro de vídeo.
Visto como o futuro do futebol e a solução para impedir injustiças históricas, esse sistema, como a gente disse, causa bastante polêmica. Não só pelos saudosistas que não desejam a incorporação da tecnologia no esporte, mas também por conta de possíveis demoras entre o lance de fato e a decisão final do juiz. O que pode, na opinião de muitos críticos, diminuir a dinâmica do jogo.
Apesar de ser um prato cheio para os torcedores, a Copa do Mundo da Rússia vai começar com uma partida não tão chamativa assim. Mantendo a tradição de anfitriã protagonizar a primeira partida, a edição de 2018 vai colocar frente a frente na abertura Rússia e Arábia Saudita, no confronto entre as duas seleções com piores colocações no ranking da FIFA, entre as 32 classificadas para a Copa do Mundo.
Rivais de Uruguai e Egito no grupo A, as duas equipes estão longe de serem protagonistas do futebol mundial e vivem momentos nada positivos. Os árabes venceram apenas 3 dos 9 jogos que realizaram em 2018, tendo sido derrotados nos últimos 3 amistosos para o Mundial.
Os russos, apesar de jogarem em casa, precisam driblar a desconfiança sobre uma equipe que não disputou as eliminatórias para a Copa e vem colecionando resultados e atuações nada animadoras. Bom, mesmo assim a gente torce para que seja um bom jogo e a gente comece bem na Copa do Mundo.
Com o pé direito. E você que está nos escutando já sabe, né? Além do jogo de abertura da Copa, que é daqui a pouco ao meio-dia, você também vai poder acompanhar todos os jogos da seleção brasileira e também a final da Copa aqui na Rádio Fiscar. Sempre a partir de 30 antes dos duelos.
Depois dos jogos vai rolar o programa Prorrogação com a equipe de esportes da Rádio Fiscar, que vai debater os melhores e piores momentos de cada jogo. Fique ligado e não perca, hein?
Bom, vamos falar também da seleção brasileira, porque a seleção já está treinando na Rússia e protegida contra espiões e longe dos olhos dos jornalistas, viu? Os profissionais da imprensa só puderam assistir aos primeiros 20 minutos do treino de ontem e a seleção brasileira ficou exposta às redes sociais dos convidados. A imprensa não pôde filmar, mas amigos dos jogadores postaram vídeos no Instagram e que eles assistiam às atividades do treino e é possível a gente ver nas imagens Paulinho, Coutinho, William, Neymar e Gabriel Jesus.
Esse foi o setor ofensivo titular na vitória por 3 a 0 sobre a Áustria, no último amistoso do Brasil antes da Copa. E a tendência é que Tite confirme hoje essa manutenção dessa escalação para a estreia na Copa do Mundo, que é domingo contra a Suíça em Rostov-on-Don, às 3 da tarde, horário aqui de Brasília.
Inclusive, nos vídeos postados, os jogadores de ataque completam cruzamentos de Marcelo vindos da linha de fundo e também armam um lance que termina em passe de William para a finalização precisa de Gabriel Jesus.
Antes que a imprensa saísse da área de treino da seleção, foi possível ver uma simulação do sistema de marcação da Suíça, com estacas e bonecos. Eram duas linhas de quatro bem próximas, como destacou o auxiliar técnico Silvinho na entrevista coletiva do último sábado.
E o que vem acontecendo nos últimos dias se repetiu. Enquanto a seleção treinava em um dos campos, o volante Fred continuava trabalhando em outro lugar sob os cuidados dos fisioterapeutas. O jogador do Manchester United fez exercícios físicos e até arriscou alguns chutes a gol.
Bom, o Brasil ainda tem mais 3 dias de treinos antes de sua partida inaugural na Copa do Mundo. Hoje e amanhã ainda vai treinar em Sochi, que é a base do Brasil na Rússia. E no sábado já vai estar na cidade do jogo para o treino de véspera, que vai ser evento oficial da FIFA.
10 horas mais 18 minutos aqui no Rádio Fiscar Notícias e a Copa mexe com a rotina de todo mundo, não é? Aqui em São Carlos, alguns serviços vão ter os seus horários alterados por causa dos Jogos do Brasil.
Na sexta-feira da outra semana, dia 22 de junho, quando jogam Brasil e Costa Rica às 9 da manhã, o início da jornada de trabalho vai ser só a partir das 2 da tarde. E vai se estender até o horário habitual diário. Já no dia 27 de junho, que é uma quarta-feira, quando o Brasil vai enfrentar a Sérvia às 3 da tarde, o expediente vai ser encerrado às 2 horas.
É importante ressaltar que essas mudanças não atingem os setores da prefeitura que prestam aqueles serviços considerados essenciais para o público, como a segurança do patrimônio, velório, as UPAs, né, as unidades de pronto atendimento e o SAMU. Esses serviços vão manter os seus horários inalterados.
Bom, servidores dispensados para assistir os Jogos do Brasil devem compensar as horas não trabalhadas, observada a jornada de trabalho a que eles estiverem sujeitos e dentro do limite máximo de 2 horas por dia. Caberá ao superior do servidor determinar essa compensação em relação a cada um, que se fará de acordo com o interesse e a peculiaridade do serviço. A não compensação dessas horas de trabalho vai acarretar em descontos pertinentes, ou se for o caso, considerar até falta ao serviço correspondente ao dia sujeito à compensação.
Agora atenção você que tem filhos pequenos na escola, nos centros municipais de educação infantil e nas escolas municipais de educação básica, no dia 22 de junho, que é o início da jornada de trabalho, acontece ao meio-dia para todas as unidades que atendem em período integral e complementar, e às 13 horas para todas as unidades escolares que atendem apenas no período regular.
Já no dia 27 de junho, o início da jornada de trabalho vai ser anormal, estendendo-se só até as 2 da tarde. Isso resguardando o intervalo de 15 minutos de descanso aos servidores com jornada de trabalho de 6 horas neste dia. E também o intervalo de 1h15 aos servidores com jornada de trabalho superior a 6 horas neste dia. As aulas no período noturno vão ocorrer normalmente.
Agora, olha só que iniciativa bacana lá em São Paulo e que serve de exemplo para ser replicada em todo o Brasil. Uma ONG chamada Cidade Escola Aprendiz abriu nessa semana a campanha Copa Sem Trabalho Infantil.
A campanha faz parte do projeto Rede Peteca, Chega de Trabalho Infantil, especializado no combate ao trabalho infantil e na defesa dos direitos humanos. Desenvolvido em parceria com o Ministério Público do Trabalho.
Em 2 bairros paulistanos, ali na Vila Madalena e também na Vila Olímpia, Profissionais de assistência social estão fazendo uma caminhada distribuindo um material informativo exatamente sobre o trabalho de crianças e adolescentes no comércio ambulante durante os jogos.
Em parceria com a prefeitura, os assistentes sociais abordam frequentadores de bares e restaurantes para explicar o que é trabalho infantil, quais são os canais de denúncia e como pedir a intervenção da prefeitura caso vejam crianças e adolescentes vendendo balas e outras mercadorias.
Segundo a ONG Cidade Escola Aprendiz, quase 3 milhões de crianças e adolescentes que têm entre 5 e 17 anos trabalham no Brasil. De 2007, para a gente ter uma ideia, até o ano passado, mais de 40 mil se acidentaram enquanto trabalhavam. Destes, 236 morreram e mais de 24 mil se feriram com gravidade, informou a ONG.
Abre aspas. Em época de Copa do Mundo, os bares costumam receber mais clientes que de costume. Com o aumento do número de frequentadores, o comércio de ambulantes cresce de forma proporcional. Entre os vendedores, há um número expressivo de crianças e adolescentes, que não pode passar despercebido da sociedade e das autoridades públicas. Isso foi o que afirmou o articulador social do projeto, o Felipe Tal.
Ainda de acordo com a ONG, a maioria das crianças e dos adolescentes vítimas de acidente de trabalho desempenha tarefas que são proibidas para menores de 18 anos. Entre elas, eles trabalham como empregados domésticos, no comércio, na agricultura, na construção civil e até como açougueiros, dentre outras atividades.
Em uma ação paralela à abordagem dos consumidores de bares e restaurantes, as equipes de assistência social vão orientar parentes responsáveis por crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Isso para eles encaminharem os casos que forem encontrados aos serviços especializados de assistência social existentes na cidade. O encaminhamento será feito conforme o endereço de origem da criança ou do adolescente.
A campanha prevê mais ações desse tipo até o fim dos Jogos da Copa da Rússia, o que acontece no dia 14 de julho. Junto com a disseminação de informações sobre o trabalho infantil e como combatê-lo. Também vão ser distribuídos cartazes para os donos e para os funcionários dos bares para sensibilizá-los para a questão e instruí-los sobre o que fazer diante de casos encontrados como esse.
Bom, agora a gente dá uma respirada em Copa do Mundo, são 10 horas e 23 minutos. A gente fala de uma operação da Polícia Civil de São Paulo hoje de manhã. Ela está cumprindo 75 mandados de prisão e 59 de busca e apreensão, isso em 14 estados do Brasil, contra uma célula do PCC, a facção que age dentro e fora dos presídios. O grupo investigado é responsável por acirrar disputa de facções no país, elevando o número de assassinatos.
A operação, nomeada de Echelon, é resultado de uma parceria da polícia com o Ministério Público e a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo. A intenção é combater uma célula do PCC que, segundo a polícia, atua em outros estados e até em países vizinhos.
As investigações começaram a partir de trechos de manuscritos encontrados por agentes penitenciários nos esgotos do Presídio de Segurança Máxima de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. A Polícia Civil identificou 7 líderes e confirmou a existência do grupo.
As investigações já identificaram a participação de 103 pessoas nessa célula, das quais 75 têm mandado de prisão decretado nesta quinta-feira. Há mandados para os estados de São Paulo, no Mato Grosso do Sul, no Paraná, Rio Grande do Sul, Pará, Alagoas e Minas Gerais. Goiás, Tocantins, Roraima, Rio Grande do Norte, Acre, Amapá e Maranhão também há mandados para esses estados.
Alguns, por já estarem presos, vão ter mandados cumpridos nas prisões onde eles mesmos estão. Na capital, os presos vão ser levados ao Palácio da Polícia.
A gente fala sobre educação agora, 10 horas mais 26 minutos, porque os estudantes beneficiados pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, que estiverem devendo às instituições de ensino nas quais estão matriculados, vão poder negociar o parcelamento da dívida em até 18 meses. Foi o que informou o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE.
Segundo o fundo, até o ano passado era preciso estar quite para fazer a renovação do contrato do FIES. Agora o estudante terá que pelo menos ter feito a negociação do pagamento antes da renovação.
Além disso, o fundo fixou em 30% da parcela o valor máximo que vai poder ser cobrado por mês. Ou seja, se um aluno atrasou o pagamento de uma mensalidade de R$100, ele vai poder pagar até R$30 junto com a próxima parcela mensal.
O FIES é um programa do governo que financia mensalidades em instituições privadas de ensino a condições especiais. As regras publicadas valem para os valores pagos às instituições de ensino pelos estudantes que não têm financiamento de 100% do curso. Eles devem pagar todos os meses uma parte da mensalidade às instituições.
Inclusive, a partir desse semestre, para evitar cobranças abusivas, o Ministério da Educação determinou que os pagamentos passem pela Caixa Econômica Federal. Isso antes de serem transferidos para as instituições privadas de ensino.
A resolução estabelece que a renegociação vai ser operacionalizada pela internet. O agente financeiro terá 120 dias para criar e disponibilizar esse portal, por meio do qual o estudante vai poder solicitar a renegociação e a instituição de ensino validar o pedido. O estudante que deixar de pagar uma mensalidade já é considerado inadimplente, deve buscar a renegociação.
De acordo ainda com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a expectativa é que as renovações dos contratos do FIES sejam feitas a partir do mês de agosto. Por ser um dado ao que cabe a cada instituição de ensino, a autarquia diz que não tem o número total de estudantes que atualmente estão atrasados com as suas mensalidades.
Também foram publicadas as resoluções que tratam da garantia de pelo menos 50% de financiamento pelo FIES e também do teto de R$42.983,70 por semestre. Ambas as medidas foram anunciadas na semana passada pelo ministro da Educação, Rocieli Soares.
O limite foi estabelecido para que os cursos com mensalidade de R$7.000 possam voltar a ser financiados pelo programa, que anteriormente havia reduzido o teto para R$5.000. Com isso, estudantes de cursos de medicina, por exemplo, que se enquadrem nas regras do FIES, vão poder contar com o benefício.
Segundo o ministro, o piso foi fixado para tornar o FIES mais atraente. Até este semestre, o sistema podia calcular o percentual da mensalidade que seria financiado conforme a renda do estudante e outros critérios.
O financiamento poderia chegar até 8%, por exemplo. As regras valem a partir do próximo semestre e os estudantes que contratarem o FIES com porcentagem inferior a 50% vão ainda poder pedir para entrar nessa nova regra.
As mudanças foram feitas no chamado FIES público. Neste ano, 100 mil vagas vão ser ofertadas nessa modalidade, com juros zero e financiadas diretamente pelo governo. As vagas são destinadas a estudantes com renda familiar per capita de até 3 salários mínimos.
E até o dia 15 de agosto, a população pode participar da consulta pública para contribuir com a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social entre 2020 e 2031. O relatório lançado essa semana prevê diretrizes de crescimento para o Brasil nos próximos 12 anos.
Esse material está dividido em 6 eixos e traz 2 cenários prevendo o desenvolvimento do país. Segundo a secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Social, a Tatiana Alvarenga, a estratégia terá influência nas próximas políticas adotadas pelo órgão.
De acordo com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o objetivo é que, após a participação da sociedade nessa consulta pública, a estratégia nacional possa ser usada na transição de governo.
Sobre os eixos do programa, sua parte geral foi criada para orientar, articular e influenciar as discussões de planos nacionais, setoriais e regionais, além do Plano Plurianual, o PPA da União.
Essa versão foi construída a partir da convergência de estudos e reflexões de longo prazo publicados por órgãos de pesquisa e planejamento da Administração Pública Federal e também de consulta aos ministérios do governo brasileiro.
Agora, falando sobre os eixos, o eixo ambiental trata da sustentabilidade, da composição da matriz energética, também da emissão de gases de efeito estufa, do desmatamento, além das oportunidades oriundas da biodiversidade e também dos recursos naturais.
Já o eixo econômico trata das políticas fiscal e monetária, além de crescimento econômico, estabilidade, reformas estruturais, financiamento e produtividade. Ele também aborda pesquisa, desenvolvimento e inovação, assim como integração econômica global e regional e o aproveitamento das potencialidades regionais.
Já o eixo institucional abrange temas como a governança do setor público, também o federalismo, os direitos fundamentais e a melhoria do ambiente de negócios e política externa.
O eixo infraestrutura é para reflexão acerca de investimentos nessa área, na infraestrutura também de telecomunicações, segurança hídrica, desempenho logístico do país, assim como infraestrutura urbana.
E por último tem o eixo social, que compreende temas como inclusão produtiva, geração de renda, fortalecimento da cidadania, pobreza e desigualdade, saúde, educação e segurança pública. Você pode participar da consulta pública enviando suas propostas pelo endereço www.consultapublica.planejamento.gov.br.
Bom, nós estamos chegando ao fim do Rádio Fiscar Notícias desta manhã, 14 de junho. Como vocês já sabem, daqui a pouco começa a Copa do Mundo. O nosso tempo se esgotou. Então, na edição da tarde do Rádio Fiscar Notícias, a gente traz a informação sobre o projeto premiado de difusão da área de botânica que aconteceu lá no campus Lagoa do Sino da Universidade. O Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você, uma boa Copa e até mais.
Até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.